Jornal Câmara dos Deputados.
Plenário volta a analisar texto do novo Código de Processo Civil.
Prorrogação da Zona Franca de Manaus fica para a próxima semana.
Parlamentares continuam debates sobre a exploração de petróleo.
O primeiro leilão para a exploração do pré-sal sob o regime de partilha foi realizado em 21 de outubro. José Stedley, do PSB Gaúcho, desqualificou a escolha do consórcio que vai explorar o petróleo na camada pré-sal porque não houve concorrência.
Margarida Salomão, do PT Mineiro, elogiou o leilão para explorar petróleo no campo de Libra, que no entendimento dela vai otimizar o crescimento econômico nacional. Ela também comemorou a sanção do programa Mais Médicos pelo governo federal para melhorar os serviços de saúde no país.
A Câmara aprovou a destinação de 75% dos royalties do petróleo para a educação e 25% para a saúde. Arthur Bruno, do PT Cearense, avaliou que o leilão do campo de Libra também vai viabilizar que 50% do fundo do pré-sal sejam destinados às áreas da saúde e educação.
O governo do PSDB quebrou o monopólio da Petrobras sobre o setor, de acordo com Marcos Pestana, de Minas Gerais. O deputado afirmou que na administração tucana, a exploração de petróleo conquistou crescimento de 10% e trouxe ganhos econômicos expressivos para o Brasil.
Após criticar as declarações do governo federal sobre o leilão do campo de Libra, Emanuel Fernandes, de São Paulo, afirmou que a visão do Poder Executivo contraria o discurso feito durante a campanha eleitoral em 2008. Ele enfatizou os avanços conquistados pela Petrobras durante o governo do PSDB.
O governo do PT privatizou a exploração de petróleo no Brasil, na avaliação de Vanderlei Macris, do PSDB paulista. O deputado assinalou que o Palácio do Planalto passou a exploração da camada pré-sal para iniciativa privada, sem assegurar, na opinião dele, a livre concorrência entre empresas do setor.
Economia.
O Dia Internacional do Cooperativismo de Crédito é celebrado em 17 de outubro. Celso Maldaner, do PMDB catarinense, registrou que mais de 196 milhões de pessoas em todo o mundo escolheram as cooperativas como suas instituições financeiras.
O Tribunal Regional Federal da Primeira Região manteve a determinação de acabar com os prazos de validade para créditos de celulares pré-pagos. Severino Ninho, do PSB pernambucano, festejou a decisão, que também é tema de projeto de sua autoria, para evitar prejuízos aos consumidores brasileiros.
O presidente da comissão especial destinada a analisar o projeto que estabelece normas gerais em contratos de seguro privado, Edinho Bez, do PMDB catarinense, explicou que a matéria visa conferir marco regulatório para o setor. Ele participou de evento nacional sobre seguros, previdência e saúde suplementar.
Após solicitar ao Ministério da Fazenda que os artefatos de couro sejam isentos de imposto sobre o produto industrializado, Renato Molin, do PP Gaúcho, disse que a reivindicação é feita pelo setor desde 1987. Na visão dele, a desoneração do IPI é fundamental para estimular as atividades do setor.
A Frente Parlamentar em Defesa da Engenharia, Agronomia e Arquitetura reuniu-se com representantes das categorias para discutir o Código de Mineração em análise na Câmara. Augusto Coutinho, do SDD pernambucano, pediu prudência na deliberação da matéria que cria novo marco regulatório para o setor.
Comissão de deputados esteve em Serra Pelada, no Pará, para acompanhar o conflito entre a cooperativa dos garimpeiros e a empresa que explora minérios na região. Arnaldo Jordi, do PPS, pediu ao Ministério de Minas e Energia informações sobre o suposto pagamento ilegal a membros da pasta pela companhia canadense.
Desenvolvimento regional.
O Departamento Nacional de Obras contra as Secas completou 104 anos de fundação em 21 de outubro. João Ananias, do PCdoB cearense, sustentou que o DENOX tem história ligada ao desenvolvimento e bem-estar dos nordestinos.
A Câmara analisa a medida provisória que define a reestruturação do Departamento Nacional de Obras contra as Secas e assegura recursos do orçamento de 2014 para o órgão. Raimundo Gomes de Matos, do PSDB cearense, defendeu a aprovação da medida e parabenizou o DENOX pelos 104 anos.
O projeto de saneamento das bacias dos rios Capivari e Saracuruna vai atender mais de 100 mil habitantes. Washington Reis, do PMDB, diagnosticou que a proposta vai trazer benefícios à saúde dos moradores da Baixada Fluminense e fortalecer as ações em favor da prevenção de doenças.
A cidade de Desterro, na Paraíba, completa 54 anos de emancipação política. Luiz Couto, do PT, parabenizou as lideranças políticas do município pelas contribuições que, na avaliação dele, têm sido asseguradas à população local.
local.
Representantes da Prefeitura de Sapucaia do Sul participaram de atividades durante encontro na Câmara. Enio Bassi, do PDT Gaúcho, explicou que o objetivo da visita foi defender as principais demandas da população local.
A Prefeitura de Bertolini, no Piauí, tem investido em projetos de infraestrutura no município. Segundo Assis Carvalho, do PT, a cidade será beneficiada por um projeto de R$1 milhão, com investimentos do governo federal.
Boca do Acre, no interior do Amazonas, completa 123 anos de fundação. Mas Átila Lins, do PSD, solidarizou-se com a população local pelo desmoronamento de terra ocorrido nas obras de implantação da orla da cidade.
Manuel Rosa Neca, do PP, criticou o serviço de fornecimento de energia elétrica à população do Rio de Janeiro. Segundo o deputado, os apagões têm sido constantes, sendo que na última segunda-feira, o bairro Cabral, na cidade de Nilópolis, ficou por 25 horas sem energia elétrica.
Agricultura.
A Secretaria de Desenvolvimento Agrário e de Regularização Fundiária do Tocantins reduziu em 87% as taxas de titulação dos produtores rurais. Responsável pela pasta por 5 meses, Irajá Abreu, do PSD tocantinense, desejou que o trabalho do órgão tenha continuidade.
O Dia Mundial da Alimentação é comemorado em 16 de outubro. Bom Gás, do PT Gaúcho, saudou os membros da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, que retiraram de pauta projeto que libera a produção e comercialização das sementes transgênicas Terminator.
Ciência e tecnologia.
A Câmara deve realizar uma comissão geral para debater o marco civil da internet antes que a matéria seja votada em plenário.
A intenção é que a reunião aconteça já na próxima semana, com a participação de especialistas do setor.
Saiba mais sobre a questão na reportagem da jornalista Idelene Macedo.
O líder do governo, deputado Arlindo Quinalha, do PT de São Paulo, afirmou que alguns líderes da base aliada querem realizar uma comissão geral sobre o marco civil da internet antes de votar a matéria. A ideia é realizar a comissão geral na terça-feira da próxima semana e, a partir da quarta, dar início às discussões para a efetiva votação. Comissão geral é uma sessão plenária da Câmara em que são discutidos temas relevantes. Além dos parlamentares, pessoas da sociedade com conhecimento relevante do assunto também têm direito de falar durante os debates. Como o Marco Civil vai tratar de todas as regras gerais a respeito do uso da internet no país, os líderes da base aliada ao governo defendem essa discussão mais ampla. O líder do governo, Arlindo Quinalha, não descartou a inclusão no marco regulatório de questões relacionadas à segurança da rede em nível internacional.
Eu creio que é nosso dever, ao discutirmos o novo marco regulatório da internet no Brasil, que a gente amplie o debate, mesmo sem ter poder para interferir nessa nova ordem internacional.
Segundo o líder Quinalha, o novo marco regulatório deve tratar de imediato da democratização da internet a preços justos e da privacidade em âmbito nacional. Ele avalia que, dessa forma, o governo estará credenciado a partir do exemplo caseiro para um diálogo com os demais países. Da Rádio Câmara de Brasília, Idelene Macedo.
Transportes.
O Dia Nacional do Maquinista Ferroviário é celebrado em 20 de outubro. Gonzaga Patriota, do PSB pernambucano, cumprimentou a categoria e lembrou que aos 16 anos de idade ingressou na Rede Ferroviária Federal, onde atuou como maquinista de trem.
Justiça.
A Câmara Municipal de Fortaleza concedeu a medalha Boticário Ferreira a Ricardo Machado. Na avaliação de Mauro Benevides, do PMDB, o Procurador-Geral de Justiça do Ceará desempenha trabalho para atender o interesse público e as aspirações da cidadania.
Homenagem.
Faleceu em Belo Horizonte o ex-deputado Miguel Martini, vítima de leucemia. Eduardo Azeredo, do PSDB, expressou em nome da bancada mineira de seu partido pesar pela morte prematura do ex-colega aos 58 anos de idade.
Ao prestar homenagem póstuma ao pastor Rubem Johannes Ludgren, da Assembleia de Deus em Caxias do Sul, Ronaldo Nogueira, do PTB, lembrou que o religioso foi presidente de honra da Convenção dos Pastores e Igrejas Evangélicas da Assembleia de Deus e deixou seu legado à comunidade do Rio Grande do Sul.
Arquimedes Barros faleceu em São Bernardo do Campo no dia 20 de outubro. Ricardo Bersoini, de São Paulo, lamentou a morte do militante do PT, que na análise dele contribuiu para fortalecer a legenda e a democracia no interior paulista.
O seminário São João Maria Vianney comemorou 65 anos de fundação. Renato Mollen, do PP, ressaltou que a instituição, localizada no município de Bom Princípio, no Rio Grande do Sul, já formou centenas de jovens que, na opinião dele, receberam formação adequada para a vida em sociedade.
Esporte.
O Sada Cruzeiro conquistou o Mundial de Clubes de Vôlei Masculino. Rodrigo de Castro, do PSDB, disse que a vitória inédita dos brasileiros sobre a equipe russa em Betim, Minas Gerais, é resultado do trabalho realizado pelos atletas e pela comissão técnica do clube.
Educação.
O Ceará realizou a Conferência Estadual de Educação entre os dias 17 e 19 de outubro. Chico Lopes, do PCdoB, transmitiu que o encontro integra a etapa preparatória para a Conferência Nacional de Educação de 2014, que visa formular um conjunto de propostas para a efetivação de políticas para o setor.
Os profissionais da educação do Rio de Janeiro realizaram greve por mais de 75 dias. Simão Cecim, do PP Fluminense, lamentou os prejuízos causados aos alunos da rede municipal de ensino e manifestou preocupação sobre a violência verificada entre professores e policiais militares durante as manifestações.
Saúde.
Presidente da Frente Parlamentar dos Idosos, Vitor Paulo, do PRB Fluminense, denunciou que as operadoras de plano de saúde não firmam contratos com pessoas acima de 59 anos de idade. Ele propôs a realização de audiência pública à Comissão de Seguridade Social da Câmara sobre o problema.
Está na pauta na Câmara o projeto que define o piso salarial nacional dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. Roberto Brito, do PP Baiano, defendeu o estabelecimento de uma nova remuneração para categoria.
A subcomissão que analisa as políticas de governo relacionadas a doenças determinadas pela pobreza teve seu relatório aprovado por unanimidade. O relator da matéria, Antônio Brito, do PTB baiano, disse que doenças como tuberculose, hanseníase, giomitíase e malária devem contar com mais ações preventivas.
O Senado aprovou o projeto que garante às pessoas com deficiência visual acesso a cardápio em braille nos bares e restaurantes. Para a autora da proposta, Luísa Erundina, do PSB de São Paulo, a medida é um reconhecimento dos direitos dos deficientes visuais que buscam inclusão social.
A proposta de emenda à Constituição, que prevê o voto aberto nos casos de perda de mandato dos parlamentares, foi aprovada na tarde de hoje pela comissão especial que analisa a matéria.
O relator da matéria na comissão é Vanderlei Macris, do PSDB de São Paulo.
A repórter Carla Alessandra acompanhou a votação e tem mais detalhes sobre a tramitação da proposta a partir de agora.
O presidente da Câmara, deputado Henrique Eduardo Alves, afirmou que a proposta de emenda à Constituição, que determina a adoção do voto aberto nos casos de cassação de mandato de parlamentares, pode ser votada em plenário na próxima semana. A PEC foi aprovada nesta quarta-feira na comissão especial, após acordo entre os deputados que retiraram a emenda do PT, que ampliava o voto aberto para todas as votações no Congresso Nacional. Como o texto aprovado foi o que veio do Senado, a PEC fica pronta para ser votada em plenário. Mas os deputados do PT defendem que a proposta aprovada hoje só seja votada após a aprovação da PEC, que determina o voto aberto para todas as votações, e será aprovada no Senado. Para o deputado Alessandro Molon, do PT do Rio de Janeiro, se a proposta que determina o voto aberto para a cassação de mandatos virar lei, a outra PEC que está no Senado será engavetada para sempre.
Queremos o fim do voto secreto para tudo. O voto do parlamentar não pertence a ele, pertence ao seu eleitor. Por isso o eleitor tem o direito de saber como vota o seu parlamentar em todas as questões e não apenas em algumas. Por isso, eu acho que não precisamos avançar mais e garantir que o Senado aprove aquilo que a Câmara já aprovou por unanimidade. O fim do voto secreto no parlamento.
A emenda que ampliava o voto aberto para todas as votações e que foi rejeitada na comissão especial pode ser reapresentada durante a votação no plenário da Câmara. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra.
Comissões.
A oitava edição do Câmara Mirim foi realizada em 22 de outubro. Entre os projetos apresentados, Benedita da Silva, do PT Fluminense, citou a garantia de arborização no programa Minha Casa Minha Vida e a obrigatoriedade de informação sobre a quantidade de açúcar na tabela nutricional de produtos.
Segurança Pública.
O Everton Rocha, do PDT, diagnosticou que São Luís, capital do Maranhão, registra crescimento nos índices de violência. Ele registrou que a população maranhense realizou mobilização no bairro Coatraque para pedir paz e providências às forças de segurança do estado.
Padre Tom de Rondônia prestou solidariedade à família de Zé do Bloco, militante petista, assassinado no município de Candeias do Jamari. O deputado pediu rigor das autoridades na investigação do crime.
Meio ambiente.
O Instituto Royal manteve cerca de 178 cães da raça Beagle para pesquisas de empresas de cosméticos, com verbas da financiadora de estudos e projetos, a FINEP. Ricardo Trípoli, do PSDB Paulista, integra a comissão externa da Câmara que averiguou denúncias de maus tratos aos animais.
Votação.
Os líderes partidários fecharam acordo para votar na próxima semana a proposta de emenda à Constituição que prorroga os benefícios tributários da Zona Franca de Manaus por 50 anos.
A Constituição determina que o regime especial da região deve se estender até 2023, mas com a PEC, o fim dos benefícios será postergado para o ano de 2073.
Já o projeto do novo Código de Processo Civil deveria ter sido votado ontem, mas a análise foi também transferida para hoje e a matéria está sendo analisada neste momento.
Os líderes definiram que a votação do código será feita por capítulos. O texto, já aprovado em comissão especial, divide o novo CPC em 5 partes.
Depois de acompanhar a tramitação do Código de Processo Civil na Câmara, Ronaldo Benedetti, do PMDB catarinense, observou que a legislação em vigor precisa ser modernizada para atender às demandas dos brasileiros.
Já Fábio Tradi, do PMDB do Mato Grosso do Sul, repercutiu que, por 2 anos e meio, presidiu o colegiado composto por 53 deputados, com a incumbência de reformar a legislação em vigor. Ele disse que o grupo percorreu o Brasil e ouviu membros de universidades, juristas e cidadãos para concluir o projeto.
Na noite de ontem, os deputados encerraram a votação da proposta que determina ao Supremo Tribunal Federal a criação do Estatuto dos Servidores do Judiciário.
Com a medida que ainda deve ser votada no Senado, o STF terá o prazo de 1 ano para elaborar a nova regulamentação da carreira do funcionalismo da Justiça.
A repórter Paula Bittar acompanhou as votações de ontem e tem detalhes sobre o tema.
O plenário aprovou nesta terça-feira o segundo turno da proposta de emenda à Constituição que dá prazo de 360 dias para que o Supremo Tribunal Federal envia ao Congresso o projeto criando o Estatuto dos Servidores do Judiciário. O Estatuto deverá unificar carreiras nos judiciários estaduais e federal, dando nomes iguais a cargos de mesma natureza. A proposta foi aprovada em segundo turno com 400 votos sim, de um total de 407, mas recebeu críticas de alguns parlamentares, como o deputado Guilherme Campos, do PSD de São Paulo.
Nós estamos mais uma vez aqui legislando sobre o que acontece na vida dos estados. A partir de uma colocação de isonomia entre todas as carreiras do judiciário, colocando todos no mesmo patamar aqui da Justiça Federal, nós estaremos sim colocando um engessamento na capacidade e na organização do orçamento de cada um dos estados da federação.
Autora da proposta, a deputada Alice Portugal, do PCdoB da Bahia, garante que a proposta não engessa orçamentos e que o Supremo Tribunal Federal, ao elaborar o estatuto, poderá propor um piso salarial para o judiciário, mas, por enquanto, não existe essa obrigação.
É apenas uma abertura constitucional para que o Supremo uniformize nomenclatura, funções e até piso, se achar justo e amadurecer, né, para esse ponto. E isso não seria nome e não seria invasivo à saúde financeira dos estados.
A proposta de emenda à Constituição do Estatuto dos Servidores do Judiciário segue para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Paula Bittar.
No momento, os parlamentares estão encaminhando a votação do novo Código de Processo Civil após intervenções de integrantes da comissão especial que analisou a proposta.
Depois de votar o texto básico da matéria, os deputados vão analisar cada capítulo do CPC e as emendas que foram apresentadas ao projeto.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. Boa noite.
Uma boa noite para você e até amanhã.
Voz do Brasil, de segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.